RFI Convida.
O RF Convida recebe hoje o fotógrafo francês Stéphane Herbert. Ele está lançando agora na França pela editora Hemisphère o livro Rituels du Brésil, ou Rituais do Brasil. A obra apresenta ao público francês um panorama visual de três manifestações emblemáticas da cultura brasileira e, em particular, de Salvador, da Bahia: a capoeira, o candomblé e o carnaval. Stéphane revela com suas fotografias coloridas e de muito contraste a história desses três rituais que, segundo ele, refletem a alma da civilização brasileira, mas também sua relação de mais de 30 anos com o Brasil. Bem-vindo ao RFI Convida, Stéphane.
Obrigado pelo convite.
Stéphane, Rituais do Brasil é dedicado ao fotógrafo e etnólogo francês Pierre Fatoubi Verger, que viveu e morreu em Salvador em 1996. A obra de Verger te levou ao Brasil. Nesse livro, você continua o diálogo com Verger, que foi um dos primeiros a revelar ao mundo e à força a beleza desses rituais brasileiros?
É, de uma certa forma, só que, bom, ele tem uma obra imensa. Eu estou tentando mostrar o que está acontecendo hoje com a cultura afro-brasileira, principalmente através desses três temáticas ou rituais. Mas verdade que o Verger me influenciou bastante, foi uma descoberta para mim conhecer ele no final da década de 90, e trocar ideias, a interação foi muito boa sobre viagem, fotografia, religião, porque ele era não só um fotógrafo viajante, ele era um babalaô, um pai do segredo, né? Que é uma posição muito importante no candomblé. Então, eu não tive a chance de frequentar ele muitas vezes, porque realmente consegui chegar na Bahia realmente no fim da vida dele, mas eu tive a chance de mergulhar na biblioteca dele e abriu muitas portas, muitas compreensões desse mundo fascinante.
O seu trabalho equilibra a abordagem documental e artística. As fotos trazem legendas que são muito mais do que legendas, são como resenhas etnográficas. Como é que você procedeu aí para fazer esse trabalho?
Bom, a partir principalmente das fotos, realmente o caderno fotográfico é baseado sobre um arquivo, um acervo, uma coleção de fotografia que eu fiz em Kodachrome, que é um filme bem específico para mergulhar nas cores, com um contraste forte. E eu achei importante de usar esse médium em relação à cultura afro-brasileira. Aí depois...
Porque ao contrário do Verger, que trabalhava só em preto e branco, você trabalha em cores muito fortes, bem definidas.
Para atualizar também o contexto dessa cultura, que hoje realmente é uma cultura que se afirmou plenamente. Passou por um longo período de resistência no segredo, mas hoje influenciou, como você falou, a civilização brasileira de uma forma fantástica. Mas, para responder à sua pergunta, sim, fiz questão de colocar legendas, pequenos textos, para oferecer ao leitor uma informação, uma coisa didática e também emoções. São textos que vão acompanhar as fotos para introduzir o leitor a esse mundo, porque não é tão fácil, não é tão leve, às vezes. Mas foi importante colocar, sim, esses textos.
Você fala que você quis mostrar a evolução desses três rituais nesses 30 anos que você acompanha essas manifestações no Brasil. O que mudou de lá para cá e como você vê uma tensão que nasceu nos últimos anos no Brasil em relação a essa cultura afro-brasileira?
Bom, claro que existe uma tensão, mas quero falar primeiro que se passou por tantos anos, séculos de sofrimento, é realmente uma coisa impressionante que desde algumas décadas essa cultura, tem algumas coisas que estão ainda fechadas, mas de uma forma geral, bem abertas, se exporta, até a capoeira se exporta para o exterior. O candomblé tem sua tradição, claro. E o carnaval é um convite forte a todo mundo. Mas para falar das tensões, sei que existe quase uma guerra de religião hoje, que é muito pesada, mas acho que o candomblé vai superar tudo isso. Já passou por 500 anos de opressão.
Como você diz, a resistência está na alma dessas três manifestações.
E o interessante foi que foram as mulheres, principalmente no candomblé, a Mãe do Santo, que foi o ator principal para transmitir essa fé, essa espiritualidade, essa cultura. Isso é muito importante. Hoje, veja bem, é impressionante considerar que Iemanjá, que acompanhou todos os africanos escravizados pela Grande Travessa, hoje Iemanjá, ela é a um nível da Virgem Maria.
O sincretismo religioso brasileiro é equivalente
forte
à Virgem Maria.
Isso é um exemplo que é realmente impressionante. Nunca aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, por exemplo. Essa influência da África, com todos os problemas, todo o sofrimento, a opressão, superou e hoje faz parte, sim, de uma civilização.
Stefano, o livro chama Rituais do Brasil, mas as fotografias são exclusivamente de Salvador da Bahia.
Sim, tive que fazer o foco, sim, porque uma amiga minha me falou: ah, Salvador é uma psicosfera. E é verdade, é o centro, é o Brasil africano, por excelência. Então, sim, o foco é bem sobre Salvador.
A parte dedicada ao candomblé começa com a citação: não se fotografa orixá assim como não fotografamos o vento. Como você fez, então?
É difícil, principalmente porque as principais casas de candomblé, as tradicionais, não permitem, totalmente proibido, fotografar, filmar, registrar qualquer coisa.
Você também se iniciou como verger?
Não, não, não a esse ponto, não, porque ele era realmente por dentro. Mas eu passei por algumas etapas do início, né? A lavagem do colar, eu sou ambião, como se fala, simpatizante. E frequentei as casas da periferia, principalmente. Eu conheço as principais casas do centro, sim, as mais tradicionais, que são muito importantes. Casa Branca, Ilha Opô Afonjá, o Gantuá, etc., sim. Mas as pequenas casas da periferia permitem, às vezes, quando a confiança está bem aceitada, aí de fotografar, mas com todo o respeito e, claro, a confiança.
Stefano, o livro tem mais de 100 fotos que permitem, então, esse mergulho, inclusive essas casas de candomblé que são inicialmente fechadas para o grande público, mas você escolheu uma foto, e a foto do Exu, para a capa do livro. Por que o Exu?
É um Exu. Na verdade, é um cara que está no meio do carnaval, na muvuca, na multidão. Ele se fantasia de anjo, de prata. Mas, como você sabe, o Exu se encontra a cada cruzamento dessa cidade e se manifestou naquele anjo de prata. Eu gosto muito dessa ideia que o profano e o sagrado estão sempre numa linha quase se misturando, às vezes. E esse homem passou por esse estado rapidamente, talvez em uma interpretação minha, porque eu fiquei nesse momento ao lado de um fotógrafo famosíssimo da National Geographic, o David Alan Harvey, e ele fotografou o mesmo homem, mas de uma forma totalmente diferente, um lado mais sensual, vamos dizer. Então é a percepção que a gente presta para cada momento e personagem.
E o Exu faz também a mediação.
Sempre. É a mediação entre os homens e os orixás, sim. É uma força do intermediário, uma força do invisível, do visível, da confusão, mas da ordem também. Então, ele é realmente o mais acessível, de uma certa forma. Mas ele gosta da bagunça. tem que ter cuidado.
Uma mediação que você também quis fazer com este livro, Rituelle de Brasília, que é um dos primeiros eventos do Ano da França no Brasil, ou do Ano do Brasil aqui na França, em
Sim,
2025.
a minha editora pensou que seria bom de lançar esse livro em fevereiro para acompanhar o ano França-Brasil, Brasil-França, não sei como se disse, 2025, sim.
E tem também uma exposição das
A
fotos.
exposição está na sede da minha editora, super bem localizada, na frente da Île Saint-Louis, realmente, Quai de la Tournelle. Sejam bem-vindos.
Então, Rituelle de Brasília, capoeira, candomblé e carnaval do fotógrafo francês Stéphane Herbert, nosso convidado de hoje. Muito obrigada, Stéphane. E obrigado por esse passeio visual por Salvador e por esses rituais do Brasil.
Valeu, muito obrigado, muito achei para você.